E hoje é daqueles dias que o nosso sorriso brilha mais forte, mais alto, porque temos a alegria imensa de receber ele, Rincon Sapiência, o nosso MC acima da média, que está cada vez mais estreitando os laços aqui com a gente no Brasil de Fato, no Bem Viver. Mensalmente vem, ele aparece, troca uma ideia, lança as caminhadas, a percepção dele sobre o Brasil de forma geral, mas sobre as coisas mundanas também, sobre o nosso dia a dia, sobre o que vem acontecendo, sobre os problemas que vêm, as felicidades que vão, enfim, sobre todas essas coisas. E por isso que eu tenho uma alegria imensa de te anunciar, Rincon. Bom, obrigado mais uma vez pela tua presença, viu, amigo?
Obrigado, eu. Mais um papo. Estamos cada vez mais estreitando as conversas. E vamos para mais uma. Vambora.
Maravilha, Rincon. Bora, bora nessa então. A gente está conversando aqui sexta-feira, na super véspera, né, das eleições municipais, o segundo turno que acontece em algumas cidades pelo país, inclusive aqui em São Paulo. A gente já debateu um pouquinho sobre isso em outras prosas nossas, né, Rincon, sobre o nosso papel como cidadão nesse momento tão importante da democracia, as responsabilidades que os partidos têm também de promover com que esse debate aconteça e a gente possa, de fato, escolher as pessoas que a gente consiga ter alguma identificação. A gente vai mais ou menos falar um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente vai tratar de um outro assunto que se relaciona, mas tem mais a ver com a questão de direitos à cidade, os direitos básicos que o cidadão precisa ter quando olha, quando vive em uma cidade. Eu estou dando alguns floreios aqui, mas o que a gente quer falar mesmo é especialmente sobre os apagões que estão atingindo a cidade de São Paulo nesses últimos meses. Eu digo isso porque a gente teve um caso que foi extremamente grave no ano passado, em novembro. Agora, no começo, meado de outubro, a gente também teve outra situação que deixou mais de 3 milhões de pessoas sem luz. E nessa semana mesmo, aí, na quarta-feira, teve mais uma chuva que nem foi tão intensa, mas conseguiu causar uma grande instabilidade para mais de 50 mil domicílios. Isso na Grande São Paulo afetando, deixando muita gente sem luz, se recuperando até agora. Enfim, situação de caos completo. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso frente às eleições, esse momento tão decisivo que a gente vai escolher o próximo prefeito nos próximos 4 anos, mas eu acho que para começar esse papo, Rincon, eu entendi que você não foi afetado nessa chuva dessa semana, mas você foi uma das vítimas, um dos afetados desse grande blackout, desse grande apagão que aconteceu na sexta-feira, dia 11, passou um tempo sem luz, né? Rincon, conta um pouquinho para a gente como que foi essa situação, de que maneira isso te atingiu, que eu acho que é uma boa maneira da gente começar a introduzir e falar dessa questão básica que é o direito à luz, direito à eletricidade tão fundamental na sociedade de hoje.
Sim, ela foi e foi algo que foi muito rápido, né? Tudo bem que é algo relacionado a uma manifestação da natureza, uma chuva, mas foram poucas horas de chuva para um estrago que foi, né? Que a gente, de certa forma, estamos habituados com esse tipo de coisa, mas a forma que foi cadenciado acabou acontecendo uma grande incompetência, né? Porque atualmente, muito das conexões que a gente faz sobre pagamentos, sobre alguma coisa que a gente compra, o nosso ritmo de casa, as tecnologias que estão relacionadas ao portão que você usa para abrir no seu condomínio, na sua casa, detalhes do tipo, assim, são detalhes que a gente convive com a maior naturalidade que estão relacionados à energia. A partir do momento que acaba e passam várias horas com a falta de energia, assim, isso impacta muito o cidadão, e principalmente o cidadão de baixa renda, assim, né? Então, eu, na ocasião, eu estava num processo que eu pretendia passar nos comércios, fazer compras e preparar minha janta, assim, era o horário da noite ali, e a partir do momento que isso aconteceu, assim, desestabilizou muito. Eu, pelo fato de ter um carro, de poder me locomover até uma outra parte do bairro onde a energia estava acontecendo, eu consegui dar jeito, consegui jantar e tudo mais, mas eu fiquei pensando nas famílias que não tinham algum tipo de recurso para remanejar, né? Alguém que chegou do serviço, que pretendia fazer uma compra, algum detalhe do tipo assim. Então, foi algo que impactou muito, de forma muito negativa, principalmente as quebradas, sabe?
Sim, e é isso, até porque não foi algo que se resolveu ali no dia para noite. Muitas famílias, mais de 100 mil domicílios, ficaram o final de semana inteiro sem luz e passando por perrengues tipo o teu, de coisas a princípio mais simples, que a gente às vezes até consegue dar um jeito, embora não seja o ideal, mas também muita gente que, por exemplo, tinha medicamento dentro da geladeira que precisa dessa manutenção e acabou perdendo muitos comércios. E aqui é importante, né, comentar que tu abriu falando isso é importante a gente falar, que sim, foi um fenômeno da natureza, intenso, uma chuva, mas é óbvio óbvio que tem responsabilidade de diversos entes, é algo que fica até, de certa forma, é uma obrigação distribuída, assim. Então, isso até às vezes fica um pouco difícil para nós, cidadão, entender de quem é a responsabilidade, mas é importante falar que sim. É competência da prefeitura fazer a manutenção das podas, é o que a gente chama de zeladoria da cidade. Ela precisa ter essa manutenção e não é só dela, é da própria concessionária, a Enel. Ela também precisa, porque quando a gente fala, por exemplo, de galhos que estão envoltos ali, é um fio de alta tensão, é responsabilidade também da concessionária, porque é um negócio mais perigoso e eles precisam ter esse aparato técnico. Mas a gente também sabe que tudo isso é uma história antiga. Ano passado a gente passou por outra situação muito semelhante de também passar dias sem luz e essa mesma concessionária. Então as críticas vêm há bastante tempo. Então a gente fica olhando para toda essa situação, né, Rincon? E fica tentando olhar para essas eleições para agora e fica pensando, poxa, se alguns problemas aí do nosso dia a dia, coisas básicas não estão sendo resolvidas, eu acho que a gente também precisa ter um olhar um pouquinho mais de atribuição, né, dessas competências, dessas responsabilidades quando a gente vê coisas estruturais que tem a ver com energia elétrica, zeladoria, e não estão sendo devidamente resolvidas, né?
Sim, e vale lembrar assim que pelo zelo da cidade de São Paulo é muito importante que haja árvores, que haja tudo isso, né? Coisas que fazem parte da natureza, que vão impactar no ar que a gente respira. Isso é de suma importância. Mas como a empresa em questão trabalha com a manutenção das nossas energias, é de responsabilidade dela avaliar onde estão essas árvores, o tempo em que uma árvore precisa ser podada, e entendeu como que a falta de atenção sobre isso pode impactar no, nas famílias, né? Então, reforço aqui que é muito bom a cidade estar arborizada, ter tudo isso, mas precisa ter um acompanhamento para não acontecer esse tipo de coisa.
Inclusive, esse é outro ponto que vale a gente conversar, que de todo esse debate não dá para sobrar para as árvores, né? Pelo amor de Deus, eu acho que é o básico do básico. Ninguém está falando aqui em podar e retirar árvores, a gente está falando de uma manutenção. Inclusive, o que precisa
Exato.
é de plantar mais árvores, só que em locais estratégicos,
Exato.
de maneira controlada. E aqui eu também pondero também, é importante que um dos debates, né, que a gente tem visto, e eu acho que essa é a próxima pergunta, que a gente vê esse jogo de empurra-empurra de responsabilidade. A gente viu aí que foi um tema que dominou o debate eleitoral entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, o Boulos jogando a responsabilidade, evidentemente, para a prefeitura que não tem feito essa manutenção que a gente acabou de comentar, e o Nunes jogando lá para cima, jogando para o presidente Lula, para o governo federal, que não tem tomado as rédeas em respeito em relação à Enel, que é uma empresa privada, né, tem um capital público da Itália, uma empresa estrangeira que atua no mundo inteiro, lucra trilhões por ano, mas enfim, que tem o direito de concessão da energia elétrica aqui em São Paulo. E é importante a gente comentar que a responsabilidade do governo federal é indireta, porque na verdade, quem realmente precisa fazer essa manutenção, ficar de olho se a empresa está cumprindo com o dever ou não, é a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência assim como a Anvisa, como o Banco Central, que são órgãos, de certa forma, autônomos. Eles têm alguma indicação em relação ao governo federal, mas eles agem por conta própria, então cabe ao governo cobrar da Enel, perdão, cabe ao governo cobrar da ANEEL, mas quem é responsável de fato por cobrar a Enel, a empresa em si, é essa agência. Então a gente, no final das contas, né, Rico, a gente fica aí sem luz e ainda vendo uma resposta sendo aí jogada de boca, de barriga para barriga, e no final das contas ainda tem gente sem luz aqui em São Paulo.
Exatamente, né? E ainda estamos para se aproximando, né, de uma temporada do verão, onde as chuvas são mais recorrentes, né? E a tendência é que aumente o número das fortes chuvas, e aí precisa ter uma atenção redobrada para que passe a não ter uma recorrência disso, né? Desse tipo de ocorrido.
E, Rincon, nesses dias aí, já vão fazer quase 2 semanas desde que aconteceu, pelas conversas que tu tem no bairro, pelas pessoas que tu acaba trombando aí no teu trabalho, enfim, de que maneira esse papo vem aparecendo as pessoas, de que maneira estão ligando esse discurso com a responsabilidade da prefeitura ou acabando comprando mais esse discurso de que é um problema de gestão federal, porque de fato é uma concessão que vem do governo federal, enfim, de que maneira que tu sente que as pessoas estão olhando para essa questão, estão conseguindo vincular com as questões do dia a dia ou parece mais um problema que o cidadão fica desassistido.
O cidadão fica desassistido e, honestamente, assim, infelizmente, a minha percepção, pelo menos, o cidadão, quando ele, por alguma razão, ele acaba abraçando um candidato, assim, muitas das vezes os ocorridos, as provas, as situações assim acabam afetando pouco na intenção de voto, assim, infelizmente, né? Porque a ligação de parte do eleitorado com os candidatos é muito uma questão com certo apego, é motivado por outras coisas e não exatamente o projeto político do candidato, né? Então, eu, pelo menos na minha percepção, assim, do pouco que eu conversei sobre, assim, cada um que está tendo o seu candidato, assim, está disposto a ir até o final por esse candidato, e às vezes esse tipo de ocorrido, a falta de competência em lidar com as coisas, assim, não acaba afetando o candidato em questão, né? Infelizmente.
Ou seja, as pessoas estão tão vidradas e hipnotizadas, de certa forma,
Vidradas.
vidradas porque por aquele candidato fala, pelo que o padrinho político daquele candidato fala, que acaba nem conseguindo correlacionar coisas do dia a dia, não importa a situação da cidade, que já tem um discurso definido. Acho que no final das contas isso prejudica o debate em si, né? Faz com que a democracia, com que as eleições no final não valem nada. No final, o que está valendo são só os comentários no Instagram ali, nas redes sociais ali, para ver quem lacra mais, não em si o debate político.
Então, muita das pessoas, né, naquele mesmo processo que a gente conhece já há um tempo, que tem acontecido na política brasileira, que são cortes de podcast, rede de internet, WhatsApp, o que está sendo entregue para o eleitorado é o que faz esse eleitorado tomar o partido dele e escolher o candidato dele, assim, né? Então, esse olhar minucioso sobre projetos, sobre como que está lidando com os projetos, assim, acaba não acontecendo e cada um acaba de forma apaixonada abraçando ali o seu candidato e sendo irredutível nesse tipo de situação, sabe?
E tu vê uma solução para esse caminho, Rincon? Que maneira que a gente consegue de volta suscitar as pessoas a olhar para as propostas que estão realmente sendo debatidas e tentar falar sobre elas? E não parece algum caminho que a gente consegue fazer para que essas discussões aconteçam e a gente fale desse apagão e tentar relacionar com o debate político das eleições?
Ah, eu acho que isso poderia de alguma forma acontecer quando a política no geral passar a ter um diálogo mais horizontal com o eleitorado, né? Então, ainda que exista a internet, que ela dá uma rapidez de comunicação, de notícias e tem se configurado outros perfis de candidatos, o diálogo ainda é aquele diálogo que não tem tanta aproximação com o eleitorado, assim. Então, às vezes, é um detalhe que o eleitorado pega, assim, sobre esse candidato em questão, a origem dele, a ideia que ele defende, a postura dele, a oratória, acaba sendo outras questões e não exatamente projetos. Então, acho que quando existir um candidato que consigam conversar de forma horizontal com o eleitorado, e falar a mesma língua e ter um diálogo franco e aberto, eu acho que a passos curtos, mas isso pode ir mudando aos poucos, sabe?
Ótimo, é isso, com certeza. Então, vamos aqui aproveitar e mudar um pouco de assunto, falar de outra questão que, enfim, não se relaciona diretamente com esse papo, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer algumas pontos interessantes, que é principalmente em relação ao autocuidado e alimentação. Você é um grande entusiasta dessa ideia, quem te acompanha nas redes sociais já pode ter visto algumas receitas suas preparando ali no corre, no dia a dia, da maneira que dá, que é a maneira que é possível. Mais recentemente, acho que faz um pouquinho mais de um mês, você preparou ali. Eu não experimentei, mas está com uma cara deliciosa e muito cheirosa de um frango desfiado, ensopado, com pasta de amendoim, acompanhado de um cuscuz. Enfim, deu água na boca aqui só de comentar. Explica um pouquinho de por quê, né? Por que relacionar tu, que é um artista tão consolidado na música, no rap, tem essa área aí já, né, em todos os campos bem definidos, mas também vai lá e tenta se mostrar como uma pessoa, uma influência da alimentação, talvez, né? Não sei se é exatamente por aí, mas queria te ouvir um pouquinho dessa motivação de tu também usar esse canal de comunicação para falar de algo tão importante do nosso dia a dia, que é a alimentação.
Eu acho que a alimentação tá ligado, né? Um ponto que a gente sabe muito bem, que é saúde. E quando a gente defende, né? Eu, no meu caso, né? No meu lugar, assim, a gente tá sempre almejando o progresso, né? Da população periférica, da população preta e tudo mais. E muitas das vezes existe uma recorrência, assim, por exemplo, da população preta, por exemplo, sobre diabetes, sobre problema de pressão, coisas que são relacionadas a colesterol, a excesso de sal, excesso de açúcar. Então, né, existe um histórico, né, de abandono com a periferia, de violência, de coisas que a gente sabe muito bem, mas muitas das vezes é pela boca que a gente segue um caminho que acaba sendo prejudicial para a gente. Então, de uma forma leve, assim, né, eu nesse lugar de artista, mas um grande entusiasta da culinária, né, e um cara que adora comer também, eu acabo abraçando esse tipo de conteúdo e mostrando possibilidades. Né? No caso desse prato específico, a gente tem uma proteína com baixo índice de gordura, né? O peito do frango ali desfiado. A isso bem temperado, você usa menos sal e usa mais temperos, a pasta de amendoim, o chimichurri, o gengibre, se quiser, a pimenta, coisas do tipo. Você acaba usando mais tempero, menos sal. E o cuscuz é um carboidrato que não tem a farinha branca, que também é outra coisa que às vezes acaba impactando na nossa saúde negativamente. Então é um prato muito simples, muito gostoso e que acaba caindo nesse lugar de ser do bem-estar, né?
Sim. Essa receita está disponível ali no Instagram do Rincon. A gente também vai botar o
Exatamente.
link. A gente também vai botar o link aqui na matéria quando for ao ar depois desse papo. Mas, Rincon, fiquei curioso de saber se essa é uma receita tua, se vem de família, enfim, da onde que você tirou, que são ingredientes básicos, mas essa mistura é um tanto quanto inovadora.
No caso, cozinhar o frango com a pasta de amendoim, com molho com a pasta de amendoim, é influenciado pela culinária africana, né? Tem muitos pratos que se consomem, né? Que faz esse tipo de molho, assim. Inclusive, esse tipo de molho feito por um africano é muito melhor que o meu, né? Eu ainda tô lutando para chegar nesse bom resultado. E na culinária africana, eles costumam consumir o fufu, na Nigéria, por exemplo. E seria como se fosse falando no linguajar nosso aqui, uma polenta, só que muito mais consistente, né? Muito mais sólida. E eles acabam consumindo menos, né? O arroz, o feijão, enfim. E aí se torna a possibilidade prática, rápida e saudável também para a gente aderir por aqui, assim. Então, modéstia à parte, é um prato que eu bolei, assim, na minha cabeça, na minha ideia. Mas é totalmente influenciada pela culinária africana.
Que ótimo. Ali no vídeo, logo no começo, tu já começa a comentar, pô, as pessoas talvez vão me questionar, eu que fui vegetariano por 20 anos, tô fazendo um prato com frango, mas vou comentar isso em outro vídeo. Enfim, imagino que talvez esse vídeo vá sair alguma hora, mas se tu puder adiantar um pouquinho pra gente de como foi esse teu processo de passar 20 anos aderindo ao vegetarianismo e agora, enfim, não participa mais desse processo. Queria te ouvir um pouquinho dessas reflexões que tu trouxe e o que tu compartilharia com a gente sobre tudo isso.
Então, acabou sendo uma escola, né? Porque o lance de ser vegetariano durante 20 anos foi o que me fez ter relação com os alimentos, né? Porque eu, enquanto era vegetariano, eu não era aquele cara que, por exemplo, né? Uma vez eu estava com um amigo vegetariano também, e ele falou: oh, vamos comer o quibe ali. O quibe ali parece de carne, mas é outra. Tipo assim, eu, naquele período que eu não consumia carne, eu não me interessava por nada que se parecesse com carne, sabe? Pelo fato de a minha filosofia, a minha dieta ser vegetariana. Então, eu não era aquele cara que comprava hambúrguer feito de não sei o quê e outros tipos de coisa. E eu acabei frequentando muita feira, sacolão, aprendendo a cozinhar, fazendo minhas próprias paradas, assim. Então, isso foi muito bom, eu criar uma relação com o alimento que eu consumo. Mas com o passar do tempo, eu notei que vários dos alimentos que eu consumia, assim, para o meu corpo especificamente, eu consumia muito grão e passei a entender que isso não me fazia bem. Como eu era vegetariano e não vegano, eu consumia muito lactose, né, o queijo e coisas derivados. E também isso é algo que eu vim a descobrir com o tempo que não me faz bem. Assim, então, dado momento, eu entendi que eu deveria, né, repaginar. Mesmo sendo vegetariano, a minha dieta, pelo meu bem-estar. E acabei chegando nesse lugar, né, de voltar a consumir a proteína animal. E hoje em dia eu como porções menores de comida, eu consigo organizar minhas refeições de forma diferente do que eu organizava quando eu era vegetariano, mas tem toda uma complexidade assim que passa por várias experiências que eu tive pessoais assim relacionados com outras coisas que no momento oportuno assim eu posso falar com mais profundidade,
É, com certeza, porque nosso tempo aqui já está se esgotando, mas eu acho que a
né?
essência foi
Exatamente.
essa. A essência foi essa da gente refletir sobre a nossa alimentação, no que diz respeito seja ao consumo de carne, se a gente precisa ter essa dieta tão fortemente a partir da carne em todas as refeições, ou também essa outra reflexão que a gente estava trazendo mais em cima, anteriormente, falando sobre a importância de preparar o alimento e não aceitar tudo que vem pronto, que no final das contas é um pouco isso, que eu acho que tem essa questão da relação do preparo, que é algo ancestral, que é algo que vem de toda a família, tem uma relação com essa questão do preparo, então é muito bonito cultivar isso, mas principalmente saudável. A gente tem que entender que não é porque a comida é prática que ela vai fazer bem pra gente, não é porque tu colocou no micro-ondas e ficou pronto em 10 minutos que ela vai dar conta, pelo contrário, ela pode estar até te enchendo a barriga, mas vai estar te enchendo de problema. Enfim, não demos conta da questão e que bom, porque já deixa para um próximo papo. Rincon Sapiência, que alegria mais uma vez falar contigo, amigo. Ansioso já para o próximo papo, viu?
Maravilha, obrigado pela conversa. Deixando um salve aí, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando nossas conversas aí nessa relação que a gente tem feito ultimamente. E vamos para a próxima.